Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Carta inspirada por Deus, portanto, a palavra de Deus. Domingo passado vimos as primeiras informações desta carta. Nos assustamos com o que Deus fala para nós na carta. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Essa é a admiração de Deus, porque é a palavra de Deus. Deus fica admirado como pessoas podem se esquecer da obra de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo. Seu próprio povo, porque ele está escrevendo para a igreja. E se meter com outras coisas, se meter com outros ensinos, dar ouvidos a outras doutrinas. E vimos alguns tipos de evangelhos que existem hoje. O evangelho universalista, que inclusive prega num púlpito batista, que indivíduos chegarão no céu e não vão saber o que estão fazendo lá. E alguém vai ter que orientá-los. Olha, você está aqui porque Jesus morreu por você na cruz. Quer dizer, não mais o exercício de fé é necessário. Não mais o exercício de arrependimento dos pecados é necessário. As pessoas podem viver como quiserem a sua vida e no final de tudo serão salvas. O evangelho humanista, que diz que Deus tem um grande plano para você. E aí as pessoas pensam, puxa, eu também tenho um grande plano para mim. E se esse Deus tem um grande plano para mim e eu tenho um grande plano para mim, legal, eu quero esse Deus para a minha vida. Não. Mas muitas vezes os planos de Deus não são os planos que eu tenho para a minha vida. Os planos de Deus já foram demonstrados muito diferentes dos planos pessoais que o pastor Darcy tem. Antes de chegar aqui, quando aqui já estando. Mas esse evangelho humanista diz isso. Diz que o Senhor me ama, mas não diz como Ele me ama. Só diz que Ele me ama. E o indivíduo pensa, puxa, eu também me amo. E esse Deus me ama muito. Eu não acho que Ele me ame tanto quanto eu me amo. E aí a gente começa a lidar com um negócio que está na boca de todo mundo, a autoestima do indivíduo. E esquecemos que a autoestima do amor de Deus para mim e para você é negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Não tem nada a ver com a autoestima pregada por Maslow. Na pirâmide de Abraham Maslow, que muitos de vocês estudam na faculdade, nas matérias de introdução à psicologia, nas matérias de introdução à psicologia educacional, psicologia corporativista, psicologia de todas as partes. Não tem nada a ver. O amor que Deus tem por mim é muito diferente do amor que se entende que Deus tem pelo homem aí fora. Também vimos que o evangelho pregado por Paulo é o resultado do relacionamento pessoal que ele tem com Jesus. Paulo tem um relacionamento pessoal com Jesus, interpessoal com Jesus. E ele, nos versículos 10 até o final do capítulo 1, ele mostra isso para nós. Eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus. E esse relacionamento pessoal é visto, é ouvido, é vivido pelas pessoas que estão ao meu redor. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Jesus, para que as pessoas, ao conviverem conosco, vejam, vivam, ouçam a respeito dessa graça que me liberta, que me cura, mas antes de tudo, ela me salva da ira vindoura de Deus em Cristo Jesus. Eu fiquei muito, muito feliz quando eu ouvi esse testemunho desse político, eu não me lembro o nome dele agora, esqueci de marcar, minha cabeça foi embora. Mas dizendo, foram dois que falaram, que se referindo aos promotores de Curitiba, essa gente é cristã e eles estão comprometidos com uma ética, com uma honestidade, e com uma responsabilidade sem igual. Isso é o relacionamento pessoal do Dalton e dos seus irmãos em Cristo que estão metidos nessa furdúncia que se chama Lava Jato no Brasil. Esse é o testemunho. Eles não precisam ficar falando. Você nunca ouviu o Dalton falar na televisão quando estava dando alguma entrevista como promotor que ele é membro da Igreja Batista lá em Curitiba. Ele nunca precisou falar isso em rede nacional como promotor. Mas a atitude deles, as ações que eles tomam, a forma com que eles se pronunciam, as medidas que eles tomam como homens que Deus colocou lá para julgarem o país, refletiu ao pagão que existe uma ética celestial, um valor celestial. Isso é o relacionamento pessoal que esses moços têm, meninos têm com Deus. Hoje nós vamos olhar que Paulo ainda continua dizendo que a vindicação, que a comprovação do evangelho que ele prega, é conhecida, foi reconhecida pelos apóstolos. O capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, ele vai falar que 14 anos depois ele foi a Jerusalém. E lá encontrou não os 12 apóstolos, porque os apóstolos, a palavra apóstolo significa ir e implantar igreja. A palavra apóstolo não significa o que significa hoje em algumas igrejas por aí. O dono da igreja. A última palavra da igreja. O indivíduo que coordena tudo na igreja e nunca sai para implantar uma igreja. Isso ele deixa para os pastores da cronologia, do organograma das suas igrejas. Os apóstolos, eles pegaram a sua mochila, meteram nas costas e foram implantar igreja espalhada pela face da terra. Pagaram preços caros por isso. O próprio Paulo fez isso. Apanhou, foi chicoteado, passou fome, nudez. É bem diferente. Por isso que quando Paulo vai a Jerusalém, ele encontra o apóstolo que ficou em Jerusalém para pastorear a igreja de Jerusalém, que é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Encontra Pedro, que estava por lá. E João. Encontra essa turma. Não mais. E ele diz, olha, esses homens entenderam que o que eu pregava era vindo do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe por que ele diz isso? Olha lá no versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dado, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Sabe por que Tiago, Pedro e João, que sempre andam juntos, esse aqui é outro Tiago, tem o Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, e tem esse Tiago aqui. Sabe por que esse indivíduo aqui, ele tem essa postura, Tiago, Cefas e João? Porque viram o relacionamento interpessoal de Paulo com Jesus. Olha lá. Que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão, porque conheceram a graça que me foi dada. Quando conversaram com Paulo, quando olharam nos olhos de Paulo, quando ouviram as palavras de Paulo, quando perceberam as ações de Paulo, quando trocaram ideias com Paulo, eles viram, eles ouviram, eles viveram a graça de Deus. Porque, lembre-se, vimos isso domingo passado à noite, no versículo 23 e 24 é revelado o que esses indivíduos podiam pensar de Paulo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia. Paulo era matador de cristão. Ele fala isso quando ele está perante o rei Agripa. Vimos isso semana passada à noite. No testemunho que ele dá perante Festo e Agripa, ele diz, eu dava voto de morte aos cristãos. assassino, de matador a pregador, se tornou Paulo. E não só as pessoas que conviviam com ele viam isso, ouviam isso e viviam isso, como também os apóstolos agora, Pedro, Tiago e João, também conheceram, tomaram ciência, viram, viveram a graça que Paulo tinha no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Isso é relacionamento pessoal com o Senhor. Será que é assim que acontece comigo e com você? Será que amanhã, quando sentarmos diante, não de Tiago, Cefas e João, mas diante de João, Marcos e Pedro, ou de Marcela, Giovana e Fernanda, sei lá o nome das pessoas com quem você trabalha, Gabriel, Bento, Enzo, são os nomes aí dos nossos dias. Será que as pessoas vão conhecer a graça? Será que os meus colegas de classe de aula amanhã no colégio, na faculdade, ao se relacionarem comigo no período de aula, vão conhecer a graça? Será que os amigos do escritório, da indústria, do hospital, do tribunal, do comércio, da feira, do mercado, do açougue, do condomínio, ao se relacionarem comigo, vão olhar, vão viver, vão ouvir, vão experimentar a graça de Cristo? Vão conhecer a graça de Cristo e vão dizer, de fato, esse homem é um cristão. E aí eles dizem para Paulo, recomendamos vocês, vão e preguem o evangelho. E lembrem dos pobres e o que eu me esforcei a fazer. Só um parênteses aqui. Onde eu vi um filósofo falando na televisão, ele disse uma coisa muito interessante, ele citou Churchill, e ele disse assim, uma vez eu ouvi uma citação, e esse homem dizia o seguinte, a democracia é o pior sistema político para se governar num país, exceto os demais. Não existe um sistema político humano que resolva o problema desse mundo, minha gente. A Bíblia diz isso. Só a teocracia resolve, e vai resolver um dia no milênio, de novo, mas só a teocracia, existe uma sociologia na teocracia que se fosse observada pelo governo, não tinha gente passando fome, não tinha pobre nesse país, a divisão agrária ia ser muito diferente do que se tem hoje, e assim por diante. Aqui de novo a Bíblia está nos ensinando a olhar para os pobres e assisti-los nas suas necessidades. Fecha parênteses, só para a gente saber que a Bíblia lida com política. Mas a questão aqui é, será que eu e você amanhã vamos ser conhecidos como os agraciados de Cristo Jesus? Pelo nosso relacionamento interpessoal, Pedro teve problemas. A identidade ou a identificação de Pedro com Cristo é ofuscada por causa de sua religiosidade. Olha só, o ofuscamento da cruz na identidade de Pedro com Cristo. A cruz na identidade de Pedro com Cristo começou a ser apagada, ficou nebulosa. Por causa do seu temor aos homens, por causa da sua religiosidade, por causa da imaturidade que Pedro tem em lidar agora com uma nova vida, um novo ser que ele era, um cristão em Cristo Jesus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo está dizendo, eu precisei chamar a atenção de Pedro. Sabe quem é Pedro? Hã? Sabe o que ele era no colegiado apostólico? O líder dos apóstolos. Ele é tão líder dos apóstolos na Bíblia que a Igreja Católica Apostólica Romana confundiu essa liderança dele e acabaram dando a Pedro o que ele não quer ter. E um dia lá no céu você vai perguntar, você queria ter aquelas posições que deram para você na Igreja Católica Apostólica Romana? De jeito nenhum. Mas ele era o líder dos apóstolos. Ele aparece como líder dos apóstolos em Atos 2, Atos 3, Atos 4. Ele é o camarada íntimo do Senhor Jesus. Ele, João e Tiago, vislumbraram, viram, viveram algumas coisas com Jesus que os demais, os nove demais, não viveram, não viram. Monte da Transfiguração, por exemplo. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que são os crentes judeus de Jerusalém, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Ele, por temer os homens, negociou a graça. Por temer os homens, ele esqueceu da graça. Deus fala para Pedro, que falou à igreja da Galácia, admira-me, Pedro, que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo tem que chamar a atenção de Pedro e dizer, o que você está fazendo, Pedro? Continua o texto comigo. E também os demais judeus dissimularam com ele. Essa palavra é forte, dissimular. Esses camaradas estavam destruindo a fé dos da Galácia. E a influência foi tão grande, a confusão é tão grande, porque vem de um indivíduo que é olhado como coluna da igreja. Viu como ele disse? Olha lá, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas no versículo 9. Que quando vem Pedro fazendo essa ofuscação da graça, essa maculação da graça, perdendo o seu relacionamento pessoal com Jesus e fazendo coisas que macula a graça, não a essência da graça, mas o testemunho da graça. A graça de Cristo nunca vai ser maculada. Ninguém é capaz de macular o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ninguém. Mas se macula o testemunho. A gente sabe disso. Aliás, nós estamos vivendo na governança desse país, a maculação da graça de um indivíduo que é presidente no Congresso Nacional, se diz cristão, e está maculando a graça do Senhor Jesus Cristo. Está entrando como uma cunha na cruz. Entendeu o que eu quero dizer? Porque perdeu o seu relacionamento pessoal com Cristo, temor aos homens, ganância. Pedro faz isso. E por ele ser coluna, a influência dele é tão forte, que influencia nada mais, nada menos do que Barnabé. Você lembra quem é Barnabé? A Barnabé é o discipulador de Paulo. Barnabé é aquele indivíduo que é chamado, não é, do filho da consolação, do pai da consolação, do exortador, da família da consolação. Barnabé é aquele indivíduo desprendido que vem de um terreno inteiro e pega o dinheiro e diz, atende os pobres de Jerusalém. Ele é influenciado por causa de Pedro. Paulo, faz. face a face, olho no olho, dente no dente, nariz no nariz, testa na testa, diz assim: Pedro, olha para mim, olha bem para mim, Pedro, o que, que você está fazendo? Você está ofuscando a graça de Cristo Jesus, você está maculando o testemunho da cruz de Cristo, você está, Pedro, atormentando a fé dos crentes da Galácia, porque você teme a homens, você tem medo dos homens, você respeita mais os homens do que a Deus, do que a Jesus, do que o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. E Pedro tem que entender que isso é verdade. E Paulo diz: você está voltando aos rudimentos do mundo. Você está achando que a sua justificação vem por fazer o que esses homens estão dizendo para você. Você está com medo deles. Pedro, a sua identidade tem que ser com Cristo, para Cristo e por Cristo. Pedro, muda a sua atitude, muda o seu coração. Será que eu preciso de uma exortação face a face, como Pedro precisou, da parte de Deus, nesta manhã? Porque é Deus falando comigo e com você aqui agora. Será que eu me tornei irrepreensível e voltei aos rudimentos do mundo? Para uma ética mundana, para um valor mundano, para um relacionamento mundano. E estou maculando o testemunho da cruz de Cristo, estou ofuscando o testemunho da cruz de Cristo. No meu namoro, você que namora, jovem, seu namoro está ofuscando ou brilhando mais e mais a cruz de Cristo? Para os seus pais, para os seus irmãos, sejam eles carnais, sejam na fé, para as pessoas que convivem com você, o seu namoro tem ofuscado ou tem brilhado a cruz de Cristo? Será que eu tenho ofuscado a cruz de Cristo na minha vida, lá no meu trabalho, com as escolhas, com as ações, com as palavras, com a própria excelência com que eu trabalho, o meu trabalho, eu desenvolvo o meu trabalho? Será que as pessoas, quando olham para mim, eles veem em mim um relacionamento interpessoal por causa do meu trabalho, onde eu estou inserido na minha atividade profissional? Será que as pessoas lá onde eu moro veem a graça? Ou eu estou ofuscando porque temo a homens? E por temer a homens, eu negocio com a graça. Eu aceito propina. Eu ponho a multa na carteira do outro. Eu minto com a justificativa que não tinha outra saída. Não podemos ofuscar a cruz de Cristo. Precisamos agir como Paulo. E Paulo mostra que a identificação dele com Cristo é evidenciada. Fica mais nítida ainda, já fora entendida por aqueles que tinham noção de quem era esse matador. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E quando conheceram a graça que me foi dada, me estenderam a minha Barnabé à destra da comunhão. E agora ele diz: porque eu, versículo 19, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Em outra epístola, a epístola de Romanos, ele diz que quando foi crucificado por Cristo, em Romanos capítulo 6, ele não pode mais oferecer os seus membros ao pecado, mas ele oferece os seus membros à justiça de Deus. Isso é identidade. Paulo, quando vive, quando age, quando trabalha, quando fala, quando se relaciona amorosamente, ele se identifica com Cristo Jesus, porque logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Aleluia. Como precisamos disso, eu e você. Como precisamos ter em nós esses dizeres da palavra de Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para que amanhã as pessoas, ao se relacionarem comigo, vejam a graça, sintam a graça, cheirem a graça, convivam com a graça, sentem com a graça, levantem com a graça, andem com a graça. Paulo tem a sua identificação evidenciada porque o seu estilo de vida é um estilo de vida da graça de Deus. E em 1 Coríntios 11, 1, ele diz uma coisa que eu tremo e gemo. Eu fico pensando mil vezes se eu posso dizer isso de mim. É difícil. Estou sendo muito honesto com vocês. Eu não sei se diria isso de mim. Mas olha o que ele diz em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Uau! Que coragem! Que coragem! Esse camarada está dizendo, pode olhar para mim. A palavra mimetes, imitadores, leva a gente a uma coisa que existia na televisão algum tempo atrás, nunca mais vi, que era o sombra, lembra? Os indivíduos que ficavam atrás de um outro, fazendo tudo o que eles faziam, punha a luva branca e tal, colocava toda uma vestimenta preta, uma luva branca, e eles ficavam brincando com as pessoas na praça, na rua, e eles iam imitando tudo que um cara fazia, eles também faziam, lembra disso? Lembra do sombra? Aparecia nos programas por aí, as pegadinhas por aí, assim por diante. Essa é a palavra mimetes, imitadores. O que Paulo está dizendo aqui é, haja como eu ajo, e você estará agindo como Cristo. Uau! Isso é forte. Dirija como eu dirijo, e você estará dirigindo como Cristo. Está ficando mais difícil agora, né? Exorte como eu exorto, e você exortará como Cristo. Já ficou mais difícil. Eu estou vendo algumas coisas para mim. Você vê, eu estou citando coisas minhas, você cita as suas aí. Aí começa a ficar mais difícil para eu dizer, pode me imitar, porque assim você estará fazendo como Cristo. Esse é o estilo de vida desse homem. Por isso que não é à toa que aquelas pessoas disseram, aquele que perseguia a igreja, agora prega a fé que queria destruir. Por isso que Pedro, Tiago e João dizem, ele conheceu a graça de Cristo mesmo. É fato. Por isso ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque o compromisso de Paulo era com Deus, com Jesus e não com os homens. Isso custou algo muito sério para ele. Em 2 Coríntios capítulo 10, nós encontramos o que isso custa para esse homem. E vai custar para mim e para você também. Eu penso que vai ser diferente, não. E a gente precisa entender isso. No capítulo 10, ele fala das perseguições que ele está enfrentando, inclusive da igreja. O pessoal chama ele de fraco, chama ele de covarde, chama ele de Ah, Paulo é assim, ele é fracotinho, ele é fraquinho. Ah, ele fala por toda a segunda carta de Corinto, não é, das suas tribulações, dos seus sofrimentos, de apanhar. Custou caro essa identidade com Cristo. Pode custar para mim e para você também. Mas ele diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Eu tenho um compromisso com esse Jesus que me salvou, diz Paulo. E esse compromisso com ele eu quero que as pessoas também tenham para alcançarem a vida eterna em Cristo Jesus. Se eu tiver que apanhar por causa disso, eu vou apanhar. Se eu tiver que passar fome por causa disso, eu vou passar fome. Se eu tiver que passar frio, eu passarei frio. Se eu tiver que ser chamado de covarde por alguns que não entendem o que é viver uma vida em Cristo Jesus, eu vou ser chamado de covarde. Mas eu não vou ofuscar a cruz de Cristo em mim. É fantástico. É maravilhoso. É lindo. Daqui a pouco nós vamos ouvir um testemunho da Adriana, que trabalha na Guiné-Bissau, lá na África. E há muitas histórias lindas na África sobre a identidade com Cristo. Gente que essa hora, em alguns países lá, está preso, comendo sei lá o quê. Eu tive um amigo, tenho um amigo missionário, que foi um missionário em Moçambique, na época das brigas civis em Moçambique, das tentativas comunistas em Moçambique. E ele foi preso por causa da fé em Cristo Jesus. Ele comeu rato, cru. Eles não tinham o que comer. E um dia apareceu um desavisado Mickey Mouse na cela. Os caras estavam com tanta fome que eles cercaram aquele coitado daquele rato. E ele diz: é bom que era um cuiara, porque se fosse um camundongo não ia nem dar para fazer cócega no estômago. Era um ratazano enorme. Eles mataram aquele rato a soco, a murro. Comeram até a entranha do rato. Sabe por que o Celso passou por isso lá? Porque ele tinha identidade com Cristo. Deus disse a ele: Celso, eu quero que os moçambicanos conheçam a graça de Jesus. Vai para lá. E ele foi. Ah, esqueci de um detalhe do Celso. Enquanto ele estava preso numa prisão masculina, a esposa estava presa numa feminina, por Cristo. E eles ficavam aterrorizando o Celso com notícias mentirosas, enganosas sobre a sua esposa. Mas Celso nunca ofuscou o testemunho dele. O Celso só está vivo porque o Brasil tinha alguns acertos com Moçambique. E pela intervenção que houve, eles deportaram o Celso para o Brasil. Ele nunca mais pode pisar naquele país. Hoje, eu sei que ele é do Centro-Oeste, nem imagino onde ele esteja, agora faz anos que eu não falo com ele. Os filhos dele não passaram nada disso porque havia uma proteção à infância, na época, e foram mandados, deportados para o Brasil antes dos pais, pela graça de Deus. Mas ele teve que comer um rato cru, mas ele não deixou que a cruz de Cristo fosse ofuscada na sua vida. A atitude dele foi de graça, de dependência, e lá na cadeia ainda outros encontraram a Jesus como Salvador por meio da vida dos céus. Eu tenho amigos, ex-alunos espalhados pelo mundo inteiro, não só na África. revelando o que foi encontrado uma vez na parede de um pastor africano perseguido. E encontraram os dizeres que dizia assim: eu não negociarei a minha fé. Eu não vou voltar atrás. Eu serei queimado, vivo, se necessário for, mas jamais negarei a cruz de Cristo. Para que quando o Senhor voltar, Ele não tenha dificuldades em me reconhecer, porque a minha bandeira será nítida. Que Deus nos ajude.